Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração.
Olá, eu sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditech. Estamos aqui para mais um programa do Profissão TI. Hoje eu vou entrevistar o Rodrigo Nasser, que é diretor do Centro de Desenvolvimento de São Paulo, da TOTUS. Rodrigo, obrigado pela entrevista, obrigado pela tua disponibilidade. E eu queria começar a nossa conversa pedindo que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
Bom, Pimentel, obrigado a você pela oportunidade. Eu trabalho na TOTUS já há 10 anos, sou formado em administração de empresas, trabalhei na empresa quando ainda éramos Microsiga. Né, a TOTUS ela tem uma história de começar como Microsiga e a partir de 2005 a gente começou um trabalho de aquisições, né, em 2005, antes da empresa pensar um pouco em relação à abertura de capital, a gente estava trabalhando muito com o governo, né? Então em 2003, 2004, 2005 foram anos interessantes onde a gente se aproximou aí do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu participei desse trabalho, então, na minha carreira na TOTUS, eu comecei como implantador, depois fui para a área de planejamento, e nesse trabalho aí em 2003, 2004, 2005, a gente conseguiu um trabalho junto com o BNDES, e eu não sei se você lembra, nessa época o governo Lula colocou tecnologia e informação, tecnologia como um dos pilares de investimento do governo brasileiro. Né? A TOTUS, naquela época a Microsiga aproveitou isso e conseguiu trabalhar o BNDES dentro da Microsiga, fez um investimento na empresa, né, através de equity, comprou um pedaço da empresa, e a gente se capitalizou e fez a aquisição da LogoCenter, né, e criou a TOTUS em 2005. Em 2006, a gente conseguiu se capitalizar mais ainda, fazendo uma abertura de capital no mercado na Bovespa, em São Paulo. O meu trabalho ele veio interessante nessa parte de 2006, com relacionamento com investidores. E uma coisa muito legal era você tentar explicar para um investidor americano, para um investidor inglês, o que uma empresa de software brasileira, focada em pequenas e médias empresas, podia fazer de diferente do que já não foi feito no mundo. Né? Quando você falava de tecnologia, Brasil, esses investidores americanos falavam, mas Brasil, tecnologia não faz sentido. Né? Tem gente que sabe desenvolver lá, tem gente que sabe, tem engenheiro, tem analista de sistemas. Né? E foi muito interessante tirar essa visão do investidor americano em relação à empresa brasileira e ao técnico, ao engenheiro, ao profissional brasileiro. Acho que deu tanto certo que a TOTUS foi eleita pela Exame a melhor abertura de capital nos últimos 10 anos. Né? Então, a gente teve um sucesso bem grande. Depois dessa abertura, a gente juntou com a RM e conseguimos consolidar o maior grupo latino-americano de software. E em 2008, a empresa ela seguiu para um caminho de consolidação junto com a DataSul. Né? Nesse desenho, eu estava na empresa, recebi uma oportunidade muito grande para ir para o México. Fui responsável pela operação mexicana da empresa durante 3 anos, onde a gente começou um desafio novo, que era juntar culturas. Né? Cultura brasileira de desenvolvimento com uma cultura mexicana, ter desenvolvimento no México, ter atendimento do cliente no México. A gente começou a perceber que o brasileiro, o argentino, o mexicano, por mais que a gente brigue um pouco no futebol, a gente tem muito a ver no desenvolvimento, na maneira de pensar e solucionar problema. E o mundo, através dos investidores e através de fundos especializados em tecnologia, começaram a olhar para a gente de uma maneira diferente, falar quem que é esse profissional que está no México, que consegue suportar uma mudança cambial de 10 para 15 e mudar o sistema e trabalhar os sistemas que têm a ver com isso? Quem que é esse técnico brasileiro que nos anos 80 vivia uma mudança de inflação gigantesca e sabe desenvolver um sistema agora em 2010, 2011 sobre fiscal, que só o Brasil tem a condição fiscal que a gente tem? Qual que é o diferencial dele? O que ele consegue fazer de diferente? E juntar essas culturas foi um desafio bem legal. E aí, no começo do ano, eu voltei para o Brasil para assumir aqui o desenvolvimento em São Paulo, que basicamente o principal produto que a gente toma conta aqui é o Microsiga.
Rodrigo, deixa eu aproveitar aqui o gancho com a TOTUS e tentar entender algumas coisas até relacionadas a esse momento de 2005 para cá.
Tá.
Houve então aí uma série de aquisições, fusões, né, tudo, várias empresas colocadas embaixo dessa marca TOTUS.
Isso.
E, obviamente, com produtos diferentes, com culturas organizacionais diferentes,
isso,
com profissionais diferentes, metodologia diferente.
Uhum.
Então, eu quero te fazer duas perguntas numa só. Primeiro, o que havia de diferente, que era complicado, que era crítico, e o que havia de comum que pôde ser rapidamente aproveitado quando se fala de tecnologia e gente?
Olha, o que havia de diferente nas empresas? A Microsiga é uma empresa que desenvolveu sua tecnologia proprietária, né, no final dos anos 90. Então, a gente, baseado em C++, a gente fez uma camada em cima do C++ para fazer nossa própria linguagem de desenvolvimento e o nosso servidor de aplicação. Então, baseado nisso, a gente buscou independência tecnológica. Então, a gente hoje, no produto Microsiga, por exemplo, a gente trabalha com plataforma Linux, plataforma Windows, diversos bancos de dados. A gente nunca quis abraçar uma tecnologia terceira, né? A RM, por exemplo, ela vem de um mundo Microsoft, né? Então, ela vem evoluindo junto com a tecnologia Microsoft, hoje trabalhando .NET, C#. Então, aí já tinha uma diferença grande, onde, por exemplo, a Microsiga trabalhava a tecnologia da empresa e conectava com as terceiras, né? E a RM, por exemplo, vinha de uma terceira muito focalizada, trabalhando com banco de dados SQL, banco de dados Oracle, e teve um pequeno choque aí de culturas em relação a, não, mas essa tecnologia faz isso. E o outro lado pensando, eu não posso focar numa tecnologia, eu tenho que pensar aberto. O mesmo aconteceu com o LogoCenter e DataSul. LogoCenter baseado em 4GL, baseado em Formix, né? Uma tecnologia voltada a um segmento maior de empresas, então uma tecnologia de quarta geração, super competente em forte processamento, né? E a DataSul é a mesma coisa, uma tecnologia baseada em Progress, um mundo vivendo em Progress e DataSul, com algumas coisas em Java, mas muito focado nessas duas grandes tecnologias, Progress e Java, né? Esse tem sido o maior desafio nosso em relação às diferenças. O nosso time de tecnologia conseguiu evoluir a tecnologia que a gente tem hoje para compilar, por exemplo, 4GL. Então, a gente compila o 4GL da Informix estamos em fases finais de fazer um trabalho muito parecido de integração com a tecnologia também Progress, né? Onde o nosso servidor de aplicação consiga trabalhar de uma maneira mais natural com a tecnologia da Progress. Então, esse desafio foi a grande diferença, foi o set mind das pessoas, né, de pensar... Eu tenho que pensar de uma maneira conectada com qualquer coisa e eu tenho que pensar nos recursos daquela tecnologia que eu trabalho. E a parte igual foi o desafio de você fazer software para a empresa no Brasil, concorrendo com SAP, concorrendo com Oracle, concorrendo com Microsoft, e desenvolver processos de qualidade de software, desenvolver processos de desenvolvimento, metodologias de implantação, que elas podem ter nomes diferentes, mas quando a gente foi juntando as empresas, você via que elas eram muito parecidas, pensavam da mesma maneira, tinham uma visão de futuro muito parecida em relação a onde a gente quer chegar em relação a produto, né? As empresas tinham estratégias diferentes, cada uma delas, mas em relação a produto era muito interessante essa visão que era em conjunto. E o desafio tem sido esse, tem sido juntar de uma vez por todas essa maneira de fazer o produto, né? Que a gente tem terminado, está em fases finais disso, e de trabalhar as tecnologias diferentes que a gente tem no portfólio, né? Vale lembrar também que a TOTVS ela comprou outras empresas menores. Então, a gente tem empresas que trabalham hoje com GeneXus, com Delphi, com Java, que são empresas que a gente pensa como que eu vou trazer isso para uma tecnologia ou da TOTVS ou mantenho a tecnologia terceira. Então, esse é o principal desafio aí da empresa.
E depois desse movimento todo, 2011... Qual é o espaço que a TOTVS ocupa no mercado nacional?
Olha, no mercado nacional, a TOTVS ela é líder. Quando você considera todo o tamanho de empresas, né, desde microempresas até empresas muito grandes, né, no high-end que a gente chama, a TOTVS ela já é líder no mercado nacional. Pelo Brasil representar mais de 50% na América Latina, e a gente tem uma posição muito boa em Argentina e México, a gente também é líder na América Latina como um todo, né? E no mundo nós estamos em sexto lugar em tamanho de empresa de software de gestão. Quando você vai para pequena e média empresa, a nossa vantagem, né, no market share é muito maior, né? A gente tem uma dominância grande nesse mercado por entender, acho que de uma melhor maneira, como que esse mercado vê tecnologia, como esse mercado usa tecnologia, como que o produto se adequa mais às empresas. Você fala de um mercado que é mais flexível, não é um mercado que pede coisas muito fechadinhas, muito quadradas. Eles têm certas peculiaridades em empresas que às vezes são empresas da mesma cidade, do mesmo setor e fazem diferente o mesmo produto, né? E querem uma tecnologia. Então, acho que é esse diferencial que a gente tem no mercado de pequenas e médias. Como nesse mercado no Brasil, ele cresceu muito, dada a estabilidade econômica que a gente tem, a TOTVS ela conseguiu crescer para os mercados maiores também, obviamente juntando softwares como DataSul, LogoCenter, que eram softwares mais ligados a empresas maiores, né? Então, por consequência, quando você vê o mercado inteiro, a gente também fica como líder.
E a TOTVS hoje tem um movimento de internacionalização, de globalização. Isso. Conta um pouquinho para a gente o que está acontecendo.
A TOTVS, a gente começou, na verdade, em 2003, em 1997, a gente abriu nossa primeira filial na Argentina. Né? As empresas que depois vieram a se juntar com a TOTVS, né, como a LogoCenter, DataSul, RM, fizeram alguns movimentos parecidos também, mais ou menos nessa época, mas a gente começou em 97 com uma filial lá na Argentina, estamos lá até hoje. Em 2001, a gente fez um trabalho para México, através de uma franquia. Em 2003, a gente acabou comprando a empresa lá no México. Nesse período, a gente teve uma primeira fase de internacionalização, que a gente chama, que é uma fase em que os clientes levavam a gente para esses países, né? Então, empresas que compraram nosso software há 10 anos, 12 anos atrás, naquela época, começavam a abrir a primeira filial fora. Então, por questão geográfica, por ser muito próximo, normalmente era na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, né? E eles falavam, olha, a gente queria levar o produto de vocês junto, né? Vamos junto, localizamos junto, vamos fazer o produto de uma vez. Eu sei que vai sair mais caro, mas eu confio em vocês, né? Então, esse primeiro movimento de internacionalização nosso foi abraçando o cliente. Foi muito menos entendendo o mercado local enquanto a necessidade de mercado, além do fiscal, mas muito mais querendo ajudar o cliente aí junto com ele, abraçar o cliente junto com ele, abraçar a situação junto com o cliente, né? Então, isso foi até mais ou menos aí 2003, 2004. Em 2003, 2004, a gente já tinha mais de 15 países localizados e trabalhando, né, através de franquias, canais de distribuição e unidades próprias, né, em Argentina e México, principalmente. E a gente muda um pouco a filosofia de localização, onde a gente começa a trabalhar com consultorias mundiais, onde a gente começa a entender o processo local do país, e a gente começa a sofrer de um lado para entender que localização de um produto não é tradução, não é você somente traduzir o produto, e não é somente você preparar o produto fiscalmente para aquele país. Mas entender o jeito de fazer negócio do país, o jeito de administrar uma empresa naquele país.
Rodrigo, vamos falar um pouquinho de produto e tecnologia?
Claro.
Conta para a gente, o que é o carro-chefe da TOTVS hoje? O que é esse produto? O que a TOTVS oferece?
Olha, a TOTVS, muita gente pensa a TOTVS ainda como as empresas, né, MicroSig, RM, LogoCenter, DataSul, e somente no RP, né? Claro, o RP, o software da TOTVS é o nosso principal produto, é o nosso carro-chefe, mas a TOTVS ela entende que as empresas elas precisam de uma orientação em gestão, né? Não somente na parte de tecnologia, e o software complementar a gestão. Então, a TOTVS quer entender na empresa a questão, por exemplo, de o que eu posso fazer com hosting, então como eu posso prestar um serviço de administração do hardware dessa empresa, seja hosteado no nosso data center, em outro data center ou na própria empresa. Consultoria em gestão, a gente tem uma empresa de consultoria que chama TOTVS Consulting, que trabalha pontos específicos de gestão que às vezes não tem nada a ver com tecnologia. A parte de learning é uma parte que a gente trabalha bem forte, de aprendizado, geração de conhecimento e treinamento. BPO, então alguns processos para o cliente que não são processos, às vezes, core da empresa, a gente trabalha processos de folha de pagamento, financeiro, junto com eles. E o que a TOTVS agora tem trabalhado muito nesse último ano é a gente ser também uma empresa em que você trabalhe nossa própria tecnologia. Como a gente é uma empresa no fundo, que tem a tecnologia proprietária, o nosso SDK, o nosso Software Developer Kit, o nosso developer, a gente quer que programadores trabalhem ele, desenvolvam ele, né? Montem software em cima dessa plataforma tecnológica. Então, a tecnologia é uma outra linha nossa que a gente vem trabalhando de maneira forte. Esse é o mundo básico TOTVS. A gente tem alguns projetos e alguns trabalhos bem interessantes também, linhas como, por exemplo, televisão digital, através da TQTVD, nós trabalhamos e procuramos projetos específicos. O Brasil ele foi um país bem pioneiro em relação a adotar interatividade na televisão digital, né? Estados Unidos trabalha muito áudio e vídeo, o Japão tem um pouco de interatividade, o Brasil ele pôs, além do áudio e vídeo digital, a questão da interatividade através do Jinga, né? Em cima desse padrão, você pode trabalhar muito software, né? Então, a TOTVS tem trabalhado com algumas radiodifusoras e alguns fabricantes de hardware em como entender melhor esse mercado. E um outro desenho que a TOTVS está trabalhando bem forte é a questão de redes sociais de propósito, né? Você hoje tem um boom interessante em relação a redes sociais, mas é difícil você encontrar um conceito de rede social onde o que isso pode interagir com a minha empresa, onde eu posso ganhar na empresa com rede social. Então, a TOTVS, através do Bayou, que é uma rede social de propósito, começa a levar para o mercado uma visão diferente em relação a redes sociais, sistemas de gestão, como que isso trabalha junto, como que eu posso trabalhar isso em benefício à minha empresa, e não somente fazer uma propaganda numa rede social como o Facebook, no LinkedIn, ou seja, mas ir mais do que isso, trazer essa rede para dentro da empresa, né? Isso, em linhas gerais, é o que a gente tem trabalhado.
Pensando um pouco nos teus desafios aí, como é que está a tua expectativa no sentido de seleção e recrutamento de pessoal? Há oportunidades nesse mercado? Esse mercado continua sendo um mercado promissor? Você tem buscado gente? Tem conseguido trazer essas pessoas?
Tem. É um mercado promissor, sim. Eu acho que é um mercado que vem aparecendo principalmente situações de integração, né? Nós temos... O Brasil está vivendo, na minha opinião, em relação a sistemas e a tecnologia, a gente saiu em 92 de um mercado fechado para um mercado aberto. Tem um boom de investimento em tecnologia muito focado principalmente em hardware. O software em 97, 98 começa a crescer e tem um pico grande, né? E depois, no final dos anos, começo do ano 2000, 2005, 2003, internet começa a surgir também como um principal meio, e o Brasil sendo um dos principais consumidores e usuários de internet. Eu acho que hoje a gente está indo para um lado muito de conexão disso tudo, né? Integração disso tudo. E para fazer essa integração precisa de gente. Não é uma coisa simples de fazer, é um processo consultivo. Então, o mercado está aquecido nesse sentido. A TOTVS vem contratando pessoas. A gente tem o Futuro Programado, que é um programa nosso de trainees específico para diferentes áreas da TOTVS, não somente para desenvolvimento, mas para várias áreas. E a TOTVS tem uma visão de trazer pessoas mais jovens, ou seja, gente que está estudando ainda ou recém-saído da faculdade, para desenvolver com essa pessoa um conjunto de habilidades, né? Então, a gente vê os nossos clientes também contratando muita gente, contratando muito profissional da área de TI. Então, é um mercado que, sim, continua bem aquecido.
Rodrigo, os nossos ouvintes que se interessarem mais pelo teu programa Futuro Programado podem obter informações aonde?
Pode obter informações no futuroprogramado.com. Tá? Ali ele vai encontrar informações sobre o programa, as áreas que tem disponíveis e como participar desse programa.
E falando de futuro programado, vamos falar um pouquinho de planejamento de carreira. Tá. Que dicas você teria para dar para esses nossos ouvintes de como planejar uma carreira em TI? E eu gostaria que você contasse um pouquinho de como é que você fez isso pessoalmente.
Tá. Olha, acho que o ponto mais importante em programar uma carreira é você montar um plano de que competências, que conhecimentos eu vou adquirir que vão me ajudar para o próximo passo, né? Então, obviamente, quando você monta um plano de carreira, você passa de 6 meses, um ano e meio programando, pensando para frente, fica mais difícil, né? Porque começa a surgir a teoria do if, né? Se eu fizer isso, eu posso fazer aquilo. Se eu fizer isso, eu posso fazer aquilo. Porém, se você escolhe as competências equivocadas, você fecha algumas portas e você não pode ir mais para alguns caminhos que poderiam ser interessantes, né? Então, a dica que fica busque conhecimentos que você, no próximo conhecimento que você vai aprender, você use 70%, 60% do que você aprendeu antes e complemente isso. Não somente jogue fora o que você aprendeu. O que você for investindo, você tem que ir acumulando e te ajudando aos próximos conhecimentos que você tem, né? Parece simples, mas é difícil encontrar um profissional, principalmente em TI. E principalmente TI, que tem áreas completamente diferentes, um profissional que consiga fazer isso de maneira adequada. No meu caso, eu consegui sempre, ainda com a orientação e o mentoring de pessoas mais experientes na empresa e fora da empresa, fazendo essas escolhas. Por exemplo, carreira internacional não é somente aprender um idioma, né? Antes de ir para o México, eu morei 6 meses na Argentina, eu fui sem falar espanhol para lá. Mas eu tinha um entendimento sobre o que era cultura, eu já havia estudado fora do país durante 6 meses, na época do colégio, e indo para lá eu tive uma experiência curta de 6 meses que me ensinou não só o idioma, mas também um pouco mais de cultura, e me preparou depois para morar 3 anos num país, né? Então, tem que fazer sentido aquela primeira atividade que você fez, você conhecer, aprender com aquilo para dar um passo um pouquinho maior para frente, né? Então, você começa a entender, por exemplo, no meu caso, eu tive uma formação mais financeira, administrativa, em paralelo fiz um trabalho técnico de programação, banco de dados, essa parte mais técnica, no começo por um prazer e depois para usar na profissão. Acabei usando isso para poder explicar para investidores como funciona a tecnologia e como uma empresa brasileira pode crescer. E depois conseguir somar esse relacionamento com uma cultura estrangeira, seja inglesa, americana, argentina, mexicana, para viver num país estrangeiro sendo um estrangeiro, né? Ou seja, sendo uma pessoa de fora naquele país, tentando vender para empresas daquele país. E esse conhecimento, essa visão de o que o cliente quer, não somente o cliente que está aqui no Brasil ou em outro estado, trouxe de volta para cá para o desenvolvimento, para a gente realmente conseguir levar a empresa agora para países diferentes da América Latina, que pensam de maneira diferente, que contextualizam de maneira diferente e que a tecnologia tem que suportar nesses países. Então, eu oriento sempre o profissional, principalmente de TI, que tem um lado mais técnico forte, busca essas competências sempre pensando na próxima que você vai buscar, vai atingir e como você vai atingir.
Excelente. Falamos aqui com o Rodrigo Nasser. Rodrigo, muito obrigado por essa entrevista, por todas as informações, por contar um pouquinho da tua história. E eu queria que a gente terminasse a conversa com você deixando uma mensagem aí para os nossos ouvintes.
Obrigado, Pimentel. Olha, eu acho que os ouvintes eles precisam... O pessoal de TI quer trabalhar na área de TI, é uma área muito legal para trabalhar, é uma área que ela não só tem oportunidades muito grandes, mas para quem trabalha nela, você busca ser... o mestre ou busca ser mestre, conhecedor e fluente naquilo que você faz de uma maneira interna, ou seja, é muito mais um desafio interno seu fazer o melhor programa, fazer a melhor rede, fazer o melhor sistema de banco de dados, e a gente brinca um pouco que o profissional de TI é artista, né? E a gente brinca que a área de TI ela é religiosa e ela não é matemática, né? Pelos problemas que a gente encontra e pelas soluções que a gente acha para resolver. Então, esse desafio pessoal... ele só precisa ser organizado, é isso. Ou seja, o profissional ele precisa conseguir que conhecimentos, que competências, que relacionamento eu vou fazer, com quem eu vou fazer para conseguir crescer e montar esse plano. Esse é o que eu deixo aí para os ouvintes seguirem.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditech.com.br.